Senhores ouvintes, ajeitem os seus fones de ouvido, ajustem seus volumes, que o podcast já vai começar. Boa diversão. Notícias Anime Online poderosamente apresenta...
Porque vai começar mais um United Cast. Muito bem, obrigado pela comemoração.
Psicológico.
E hoje para o 100º, 20º, 49º,
eu acho.
Isso, 100º, 29º episódio do United Cast.
Foi isso mesmo.
Nós trazemos aqui para a mesa de análise de notícias, primeiras damas, Giovanna.
Olá, pessoal.
Depois o Lucas.
Eu capturei a Giovanna para esse podcast.
Ok. Temos o Leon.
O site do AFS caiu.
Faz outra abertura, cara, por favor.
O quê?
Tamo junto.
Aí, galera.
É isso aí, nossa, ignoraram o nosso outro participante, que é o Rafael.
Não vou ter parado de reagir no meio. Finalmente!
O anime do Popó. Vamos lá.
Notícias muito relevantes sobre isso.
Regime no Popó.
E pra coordenar a bagaça toda, eu aqui enrolado num cobertor de novo, o Zé.
Muito detalhe.
Porque o DS erra e não vai participar de novo porque o Mac dele deu pau.
Na verdade, não foi erro dele porque ele se deu bem, né?
Assim, é óbvio, se meu computador der pau, não é culpa minha, né? É culpa do fabricante. Obviamente.
É, mas se seu computador não der pau, você não vai ganhar um novo. Ele vai.
Na verdade, dependendo do problema, é provável que eu ganhe um novo, sim. Mas enfim, o DS erra porque ele escolheu ter um Mac, então. É isso aí.
Se ele não fosse hipster, fizesse um PC que nem todo mundo, não estaria aí nessa merda, mas vamos continuar.
Exato.
Galera, não vou falar mal da Apple, porque vai que ele resolve patrocinar. Então...
Porque o nosso chefe é o maior beat dele.
Patrocínio que é negativo. Patrocínio que é negativo.
É, a gente tem grandes chances da Apple patrocinar a gente.
Você sabe.
É, a Apple tem grandes motivos pra patrocinar a gente.
Claro. Podcast de anime.
Exato. Tá, mas calem a boca porque hoje é dia de ler notícias. Então vamos para a primeira notícia. Personagens no jogo de J-Stars Victory Versus.
Toca a música de Yu Hakusho, abertura em português, Muriel.
Corre, corre, da cidade grande. Tanta gente passa, estou só.
Tá, gente, vamos continuar.
Eu sei a música completa.
Eu já não sei dizer.
Qual desses lugares me dói mais? Mas se me decidir, vamos ler as notícias.
É isso aí.
Então, personagens anunciados são dois protagonistas dos mangás de sucesso, do maior sucesso do Yoshihiro Togashi. O Gon, do Hunter x Hunter, e o Sr. Yusuke Urameshi, do Yu Yu Hakusho.
Justo.
É, já que o desgraçado Togashi não lança mangá, pelo menos lança o personagem dele no jogo.
Pelo menos
jogo
deixa a gente jogar com o personagem dele.
Provavelmente então, esse jogo vai fazer com que ele lance menos mangá, né? Porque
um dos motivos frequentes
é que ele tá... Não, e outra, um dos motivos frequentes é que ele se encarna em algum jogo e daí ele para de desenhar.
Pois então...
Claro. Esse jogo fica legal.
É a minha vida também.
Gente, ele faz render, só isso.
Cara, ele podia ser que nem o Akira Toriyama, né, cara? Que, se eu não me engano, o Akira Toriyama ele fazia assim. Ele deixava tudo pra última hora, mas pelo menos ele fazia. Esse não. Ele, tipo, ele deixa tudo. Tudo pra, tipo, três semanas pra frente.
Ele vai largar.
Ele deixa pra última hora, quando chegou a última hora, ele, não precisa de mais dinheiro mesmo, dane-se.
Né? Minha mulher liberou licença.
Eu não ia Hunter Hunter porque eu não quero.
A gente ganha mais dinheiro mesmo.
É, então. Calma.
Enquanto calma, ainda... galera.
Mas eu acho... focando no jogo.
Peraí.
E aí, pessoas?
Então.
O único comentário que eu tive foi justo.
Então, né?
Meu comentário disso já tava na hora.
Vamos ver todos os outros personagens aqui. Toriko, no anime Toriko. Luffy de One Piece, Ichigo, Bleach, Kenshin de Rurouni Kenshin, Goku, é claro, Dragon Ball, Naruto também. Isso aí é questionável, mas vamos lá.
Não é questionável.
É, meio questionável assim, cara. Tem muito personagem melhor da Jump que podia estar aí. Que
vai ter também
Naruto
o...
Ainda não colocaram todos. Ainda
vai
tá
ter o
fechado.
Vai ter o Gintoki do Gintama. E o cara do Kotikami também.
É o cara do Kotikami.
Ainda não tá fechado. Eles podem colocar um cara de outros personagens ainda aí.
Vai ter muito mais personagens.
Não, certamente vai ter muito mais.
Pois é. Eu estimo que esse jogo, assim, no final dele, sem nenhum DLC depois lançado, ele vai ter uns 60 personagens. Brincando.
Será?
Uhum. Não sei se chega tanto, não.
Eu acho que sim.
Será? Porque o jogo de... Esse J Superstars vai sair pra que console?
PS3.
PlayStation 3 e PS Vita.
Ah, então não tem espaço. Porque, se eu não me engano, o jogo do Naruto, que é de luta também, tem 85 personagens.
Pois é, porque então, lançar também então um jogo certo, desse, hein? Assim, com um bocado de personagens variados de outras coisas. Eu tenho certeza que eles vão lançar um bocado de personagens desse tipo. É. Se eles forem espertos, né? Se forem, vão lançar uns 10, 15.
Então, uma pergunta variável aí.
Depende de outros fatores.
É, uma pergunta aí pra gente que tá gravando. Quem vocês gostariam de ver? Quem vocês gostariam de jogar? Não, quem vocês gostariam de estar nesse jogo?
Eu até disse, né? Na última vez a gente gravou um programa, se eu não me engano, com esse mesmo tema dos personagens, assim, de A-Star. E eu chutei igual o Frix e o Sukiaramesh, se eu não me engano. Não lembro direito qual dos dois foi. Mas um dos dois apareceu. Olha aí.
Ai, que beleza.
Eu acho que a gente não gravou sobre esse jogo.
Eu acho que a gente gravou alguma coisa disso aí. Porque eu lembro de ter falado dos personagens. De estado, no caso foi de Yusuke.
Eu acho que não, desde que o cast voltou pro. Começou a ter notícias, só sendo ainda não tinha gravado, Rafa.
Eu lembro que eu tinha gravado com algum coisa desse projeto.
Deve ter sido o News, então.
Rafa, o esclerosado.
Okay. Esclerosado, coitado.
Okay. Desculpa se eu tô sonhando.
Não, desculpa. Então, o meu chute era bom Flix e o Sukuramesh.
De acordo com a Mille, Rafa ou encalacrado.
Calacrado, seja lá o que for, né?
O meu chute antes, tá, era Gonflix ou Yusuke, né? No caso, então, agora o que poderia sair?
Não, o que tu quer jogar, assim?
Quem
que
você
quer jogar com?
Pois é. Cara, quem você gostaria de estar no jogo? Vamos lá.
O Ippo.
Da Shonen Jump?
Esse não é da Jump, pô.
É, mas eu gostaria de jogar com ele, não importa.
Claro que importa, Jump Stars.
Eu gostaria de jogar com ele, não importa.
Nossa, vamos lá.
Vai lá naquele top vilões da Shonen Jump lá. Comenta lá que você vai adorar.
Nossa, cara, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nesse mérito lá. Zeco, e você?
Difícil, hein? Da Jump. Eu queria. Deixa eu ver. Voltar pro velho recurso de olhar a prateleira. já foi, é difícil. Então, eu acho que eu queria que eles desmembrassem alguns dos mangás que eles anunciaram, só as protagonistas, que tem personagens muito bons pra jogar, tipo os de One Piece, de Dragon Ball. Acho que, na verdade, Dragon Ball e Bleach são os que mais tem, assim, personagem legal pra botar no jogo de
botar o Zaraka ali faz o estrago.
Né.
Ou então a Onohana, pra quem leu o mangá de Bleach.
Mesma pergunta.
Tá.
Mesma pergunta.
A mesma pergunta, Gi.
Ah, eu tô concordando com Eu tô concordando com o Zé, que eles podiam abrir pra mais personagens. E também uma coisa que nunca vai acontecer, gente. Eu sou fã do Cocodeira de Katê, que a gente morreu a Borba, ele nunca vai ser colocado.
Ah, então... pena que eu não posso. Que eu não tenho coragem de falar o que eu pensei agora.
Mito.
Eu tava pensando em Reborn também.
É provável que o protagonista do Reborn, pelo menos, saia.
O Reborn, pelo menos,
No Hypermodo, provavelmente vai estar. Vai tá. O Tsuna versão hétero.
Tsuna.
O Tsuna provavelmente vai estar. Enfim, eles provavelmente devem colocar Saint Seiya. Deve sair.
Falta o Seiya.
Verdade.
Lucas, e você? Alguma...
Giovanna já me roubou, né?
Falou muito, né?
Tsuna de Reborn. Já tá o Tsuna, tá o Ichigo. Eu ia falar o Alien, eu ia falar o Alien de Green Man, do Zé Veríssimo. Também eu soprano, podia ter, tem no Jump Stars. O jogo ia ser legal, uma jogabilidade dele nesse jogo.
E o Beboro?
Então, Jump Stars é um jogo meio maluco, assim. Eu gostaria bastante que fosse assim, porque dava pra colocar... Slam Dunk, Tsubasa... É Tsubasa, que eu digo, Captain Tsubasa, não Tsubasa Reservoir Chronicles.
Imagina você botar o Exodia pra lutar lá contra o... sei lá, contra o Naruto.
O Exodia não dá, porque tipo, ganhou a luta.
Galera, o Exodia é o Beboro. E o Beelzebub?
Beelzebub não é da Jump. É, não, é da Jump sim.
Uma boa, o Beboro lá.
É boa. Bacana, vamos ver.
Podia ter um olho,
vou ter que invocar o demônio e falar que o DS diria que o Hanamichi de Slam Dunk seria uma boa adição. Saiu aqui. Acho que a gente já pode pular pra próxima notícia depois dessa, né?
Uhum. Então, próxima notícia. Que o sol voltar, a luz enfim brilhar, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. Equipe de produção e personagens de Kyokai no Kanata foi divulgada. Site da Kyoto... Esse, pra quem não sabe, é o próximo projeto da Kyoto Animation, né, baseado numa light novel da própria empresa. É da autoria do Nagomu Tori, a light novel. Foi anunciado, então... O que temos aqui? Diretor de arte Mikiko Watanabe, cores Kanamiyaki... Miata, aliás. Design de Yomus Shinichi Akitake.
Yomus são, acho que são os demônios que vão ter durante a série.
Eu não sei, não faço ideia. Diretor de som Yota Tsuruoka, uma participação em Bakemonogatari.
Então. Tem um som muito bacana. Diretor de fotografia Ryuta Nakagami. Alguém assistiu, é?
Eu. Era muito bom, cara. É bem bonito assim a
então,
fotografia.
Kyoto Animation está fazendo sua lição de casa. Eu tô vendo aqui os designs dos personagens. Não tá tão parecido assim com o do.
É isso exatamente o que eu ia falar. Tá no estilo da Kyoto Animation, mas não tá tão parecido.
Tão variando, estão... graças a Deus, né, cara?
Não são clones,
porque
de
desde 2007, né, galera?
Exato.
Desde 2007.
Eles estão tentando evoluir, né, um pouquinho. Free também, só as garotas que parecem um pouquinho a de Keion.
É, porque tá Mako Market e aquele outro anime lá que não acabou, como é que era o nome mesmo? Agora eu esqueci, o Kokoro Connect, tava de sacanagem.
Kokoro,
né?
Connect, acho que nem era deles.
Não era assim, cara.
Eu acho que não.
Não.
Eu não sei. Mas é muito parecido.
Sim, a character designer. A character designer, se não me engano, era a mesma, mas era de outro estúdio.
Deixa eu só confirmar aqui.
Eu acho que foi.
Silverlink. Era da Silverlink.
Eu lembro que eu assisti esse anime.
Tive certeza.
Canelada do Leão. Foi mal.
Viu? Tá falando merda.
Botou o Borghetti.
Mas é, personagens são bem parecidos com as de...
Não, sim, são
é,
realmente
é a mesma character design. Tá, e mais uns nomes aqui que eu pulei. Equipe de produção Taichi Shidate, de Ryoka e de Keion, vai ser o diretor. Yuki Hanada, de Steins Gate, vai ser o roteirista. E Miko Kadowaki, de Suzumiya Haruhi no Yutsu, vai ser o character design.
O que pode ser interessante, né?
Então, tá, parece interessante.
O roteirista de Steins Gate pode ser interessante.
É, gente...
Vamos ver o que isso vai virar, né, cara? Steins Gate é muito bom, não assisti, mas sim, é. Meus amigos viram, falaram pra mim que é muito bom.
Eu não vi, mas minha mulher viu e disse que tá muito bom.
Eu não vi, mas minha filha viu e falou que é muito bom.
Quem disse que você é meu amigo?
Eu pra começo de conversa. Minha filha número 2 viu e disse que é muito bom.
Pois é.
Enfim, roteiro não quer dizer grandes coisas, considerando que é uma adaptação, né?
Botar algum ponto de história aqui ou...
Nem se não fosse também não quer dizer tanta coisa, mas enfim, o roteiro de Steins Gate é competente também.
Muito competente.
Levando em consideração as inúmeras surpresas que você tem e tal. Pode ser uma boa de assistir essa temporada.
Cara, eu tô lendo aqui o roteiro, a personagem principal tem a capacidade de manipular o sangue.
É, parece que
ele é cabelão de novo.
Não, Mercapsis não, querido.
Ok, tá. Ok.
Manipular o sangue, na verdade, de um outro anime, cara. Mas, chamado Nightwalker.
Curioso, porque eu sempre gosto de animes da...
Mas...
Dá uma conferida nos animes da Kyoane.
Assistiu Free?
Não, ainda não assisti Free. Não, não descarto assistir.
Para, gente, Free é bacana.
Ainda
é bacana, é bacana, cara. É bacana.
Ah, não é não, Jorge.
Eu tô assistindo, Free é bacana.
Pra homem não, gente, é bacana não, cara.
Para.
Desculpa. Eu tentei assistir o primeiro episódio, na hora que eu vi que o cara queria se tornar um com a água, eu falei,
não,
ah,
tem
não,
uma coisa,
cara,
que eu
tá
uso.
Maluco.
Gente. Aqueles caras competem em velocidade de tirar roupa, porque se tinha uma roupa, não velocidade.
Só pra você ter noção, eu assisti 2 vezes Mercenários 2 pra poder terminar de assistir Free essa temporada.
Entendo. Eu faço isso quando eu termino um shoujo, assim, eu sinto que meu sangue tá muito açucarado, assim, eu preciso assistir um Battle Show, né?
Tá muito feminino esse ambiente.
Assisti uma temporada toda de Keion, depois vou assistir Breaking Bad.
Não, nem isso, eu preciso de algo mais...
Pois é,
beitinho. The Game of Thrones, né, cara? Mas voltando aqui à notícia, não tem mais nada pra gente comentar, só que aparentemente vai ter mesmo nível de violência que Deadpool. Nem mesmo nível de violência, vai pegar
de controlação. Não, mas só uma personagem que faz isso, cara.
Vamos ver, né? Tem.
Eu duvido que a Kyoane faça algo parecido com Dead in Wonderland.
Por favor, continuem o anime da Wonderland, precisa de final.
Será?
Tá, então próxima notícia. Tá. Primeiras imagens da nova temporada de Hajime no Ippo.
Imagens.
Tem duas imagens aqui do é o nome do maluco?
Eu sei,
né?
Ser do
Mako no Tipo.
Não, cara, isso é do Rinzi.
Não fala isso, não,
é
coitado do maluco.
Eu sei, boxeador.
Como é que é o nome em português? Leon, como é que é o nome em português?
E rapaz, eu vou falar pra você, eu gostei desse shorts, eu quero ele pra mim.
Como é que é o nome em português mesmo?
De quê?
Regime no Ipô?
Não, por favor, não.
É. Agora esqueci qual foi o nome que eu meti. Whatever.
Rapidinho
do Popó.
Vocês podem ver, hoje o pessoal tá com nível,
o rapidinho com uma
nível
avião,
de inspiração,
né,
pra piadas altíssimo.
Se um dia sair no SBT, vai ser assim que eu vou, o Silvio Santos vai taguear. Rapidinho do Popó.
Não vi, mas minha filha viu, disse que é muito bom. Agimeno e por, é verdade?
Esse cara musculoso.
Tá certo. Já que ninguém aqui assistiu Agimeno e por, a não ser nosso querido Rafael, nosso querido controverso Rafael, conte-nos um pouco da sua expectativa e do anime.
Eu tentei acompanhar o mangá durante tempo, né?
A própria notícia. Continua aí.
Deixa o guri falar.
E agora essa temporada que vai sair, provavelmente vai ser curtinha como a segunda temporada que saiu agora. É estranho, porque tipo, na verdade, o anime principal é uma temporada completa e teve uma segunda temporada, e bem esquisito isso. Mas na verdade tiveram três temporadas, aí a que saiu depois era a quarta, e agora que vai sair ainda é a quinta, mais ou menos, eu acho. E ela deve ser curtinha como a última temporada que saiu, então deve ser até um arco meio parecido com a última temporada. O que você pode esperar é mais ou menos isso, algumas lutas que vai ter, e talvez algumas lutas do Ipo, que é importante, né, porque na última temporada ele lutou uma vez direito. E lutas do Takamura, que é o outro personagem central lá do anime. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, claro, pelo menos a última temporada, pra você se interessar, caso, que ela é mais bem feita e tem mais essa. Você só não vai ver muita briga do personagem principal, que é estranho.
Se você não tiver paciência, leia o mangá, que é mais rápido.
Não, que tem 1018 capítulos.
Se eu não me engano, o mangá é um dos que tá... Se eu não me engano, o mangá é um dos que tem mais capítulos.
Tem 1018 capítulos.
Tá em circulação há muito tempo.
Tem 1018 capítulos. Eu tento ler Regime no Ipo, mas eu olho lá, 1018 ou não.
E é um negócio que eu não recomendo, porque eles fazem muito no estilo do Dragon Ball. Tipo, a luta correndo lá e de repente, e agora? O que é que vai fazer? E aí para, e é tipo, o que você viu no capítulo que você leu, é só uns 2 segundos da luta, sabe?
A Terra explode, demora 9 episódios.
Cara, sério, isso não existe, cara. Eu já lutei em competição, fazia judô. E, cara, não dá pra pensar em nada enquanto você tá lutando, cara. É impossível você pensar em alguma coisa enquanto você tá lutando, cara.
Isso é uma das coisas
que
eu ouço muita reclamação de animes de esporte, sabe? Tipo, o anime, ele é muito prolongado, sabe? Pra acontecer as coisas. Mas se fosse assim também, você não teria interesse. Tipo, tudo fosse muito rápido, sem pensar, sem analisar nada, o anime seria, tipo, um episódio cada luta, entendeu? Não tem isso. Essas prolongações que eles fazem são pra deixar você mais interessado, principalmente na briga, né? Hajime no Ippo, ele tem muita briga que acontece por episódio, né? Mas sempre tem aquelas pausazinhas. E de boxe é explicado, né? Porque toda vida tem um round diferente, tem aquela pausinha pro cara respirar, pra ele pensar na próxima estratégia que ele vai fazer e tal, e depois ele volta pra briga. É por isso que Hajime no Ippo, pra mim, ficou tão interessante como anime de esporte. Eu me interesso por animes de esporte em geral, mesmo basquete. Que por acaso é o favoritismo do DS, né? Mas fora.
É o meu esporte favorito também, cara. Por quê? Por que você é assim?
Eu também curto basquete.
Só é pecado por causa da existência de Slam Dunk.
Pois é. Mas eu acho que essa próxima temporada pode ser bem mais interessante que a última, mas muito parecido com ela.
É tudo isso por causa das imagens que a gente viu.
Porque
são muito reveladoras.
Nossa. As imagens são demais.
Não, mas eu vou falar pra você, cara. Esse shorts aqui é muito estiloso, cara.
Tem uma história, eu não lembro o que é que tem atrás, o que é escrito atrás da coisa, mas tipo, as estrelinhas que tem na frente, elas são a representação das vitórias que ele teve em luta. Toda luta que ele ganhou, ele colocou uma estrelinha dessa assim, no calção aqui.
E o pé foi o pé da bunda que ele levou na namorada?
Fasteia, né?
Ele só ganhou 15 lutas?
É.
Caraca,
e chegou e ele é campeão japonês. Com 15 lutas ele ganhou o título de campeão japonês e com uma derrota só.
Só isso.
Ah, mas é assim mesmo, cara. Carreira de lutador é mó curta. Pega o nosso querido citado, o nosso Popó japonês. O Popó, ele tem, se não me engano, 35 lutas com duas derrotas, se não me engano.
É.
Eu ia pro brasileiro. Tá,
só fazer uma pergunta pro Rafa. Você falou que é que nem Dragon Ball. A Terra vai demorar 9 horas pra explodir?
Cara, assim, eu falo em relação às brigas, né? E é só no mangá, pois porque então, no anime passa até bem rápido, né? Mas eu digo assim, não que a Terra demore vários dias pra explodir, mas, por exemplo, uma luta demora vários capítulos pra acabar, sabe? É. Tipo, muito mais capítulos do que deveria.
Eu falei Terra porque eu sei que eles não vão lutar ainda na minha cozinha, mas também.
Entendi. Ainda não.
Ainda bem.
Tá, próxima notícia.
Ainda não.
Segundo encerramento de Shingeki no Kyojin.
Porra, isso aí foi
muito bom,
cara.
Pela banda japonesa Cinema Staff, que postou o vídeo do quarto single de 30 segundos, Great Escape. Música que será o... que dá título ao segundo encerramento de Shingeki no Kyojin, desde o episódio 14. A música eu não tô assistindo, falem.
Tô assistindo aqui, tá bem legal.
Na verdade, eu tenho uma reclamação, cara, a fazer
tá aqui
do fandom de Shingeki no Kyojin, que a abertura mudou a fase do anime, mudou a abertura, né? Aí o pessoal fica reclamando, não, porque deveria ter ficado a Gurena Yuni, meme. Cara, a música da segunda abertura é muito legal, não tem por que reclamar.
Eu gostei da. Apesar de que eu tô acompanhando o anime, mas é porque.
Cara,
de certa forma eu até entendo a reclamação que pode ter, porque aquela primeira abertura ficou marcada como a música do Shingeki no Kyojin.
Mas se ficasse muito tempo, é capaz de
combinou muito perfeitamente com o enredo.
Claro. Combinou, mas provavelmente o pessoal ia ficar reclamando se não mudasse, porque foi um bicho escroto.
Posso dar minha opinião, cara? Okay. Posso dar minha opinião rápida? Cara, eu não gostei nem da primeira abertura, mas gostava da segunda, que é pior. Não, mas sério mesmo, a primeira abertura deu aquele primeiro impacto, assim, que realmente se tornou o tema de Shingeki no Kyojin. Mas, cara, o anime tá se tornando muito comercial.
Mas,
ia mudar de um jeito ou de outro.
Reclamações para leon@netedcast.com.br.
Cartas de...
Pode ir, vai cair na minha caixa de spam.
Cartas de ofensas e tal. Não, pra gente, não tem nada a ver.
Tá. Vai ser deletado na hora, não vai nem chegar pra mim. Mas vamos lá.
Música do segundo encerramento?
Não.
Não vi.
Eu acho aí bem interessante.
Beleza, o Lorde Shingeki no Kyojin não é tão...
impactante, não é, pra ser
na minha opinião.
É aceitável.
Na verdade era assim.
Podia ser um negócio tão, tipo, colossal, sem fazer a piada, mas...
Colossal, que beleza.
Há tempos que eu vejo, assim, exatamente uma que tenha... Que tenha virado um sucesso público e tenha uma trilha sonora impactante. Mas qual foi o último, na sua opinião?
Assim,
o último que eu lembro de ter ficado impacto grande e que ele, o anime foi bom e o impacto da trilha sonora foi boa foi o Death Note, que eu lembro, assim. Não sei se teve algo mais recente que esse, mas que marcou tanto pelas aberturas quanto a trilha sonora do anime em si foi Death Note, pra mim, e pelo que eu lembro. Vocês tiveram algum mais recente, impactante?
Não vou me lembrar, porque geralmente não presto muita atenção.
Death Note já tem um tempo.
Cara, porra. Angel Beats tem uma trilha sonora boa e a Nohana também.
De abertura e encerramento.
Não, não é nem abertura e encerramento, cara. Os OST são muito boas. É música que a banda do anime toca. É que eu presto quando eu jogo alguma coisa.
Ai, verdade, agora que eu lembrei.
Ou
que,
então hoje eu que muita atenção no texto.
Angel Beats também tem a banda, né? Uhum. Tem as bandas que tocam isso.
E fora que o Angel Beats, ele foi criado, o criador de Angel Beats, ele é originalmente compositor.
Oh, verdade.
Angel Beats não pega também.
Também é outro, é mais recente, né?
Então, a Nohana também.
Podiam fazer a mesma coisa com o Shingeki, né, cara? É porque, tipo, a segunda abertura pegou todo mundo de surpresa, todos os idiotas lá esperando a música principal, daí começa meio que uma ópera, daí vem guitarra. Cara, agora essa música aí de encerramento, sei lá também, né, cara?
Lembra, né?
A outra também era muito melhor.
Importante, cara.
Então tá. na próxima notícia. Anime do diretor de Sailor Moon, Junichi Sato. Foi quem dirigiu Sailor Moon, criou Kaleido Star, Princess Tutu, tá?
É, a Raíssa falou no podcast, não, da vida aí. A Raíssa falou no podcast.
Ah, sim.
É, um
eu assisti algumas coisas assim.
Meu Deus!
Kaleido Star,
que
cara,
que eu nunca
ia ver ele assistindo. O cara assiste anime de balé, critica free.
Podia ser TSG Monogatari. Não, TSF Monogatari.
Eu pesquisei TSF Monogatari, eu tomei um susto.
Eu também.
Você tomou o susto que eu tô vendo?
É. Pesquisei, meu mano.
Ainda
eu pesquisei,
bem.
Eu ousei a pesquisar.
Você foi ver? Você foi ver? Você tá baixando?
Não, eu só pesquisou. Só
pesquisou. Não é tão doido assim, não.
Ah, entendi que você tá. Eu entendi ela falando assim, eu vou ver. Daí eu mostro, senhora.
Falou que tem pra tudo.
Tá bom. Limpem seus ouvidos e esperem aí pra falar sobre esse novo anime aí, que será o Amazing Twins.
Que não é um OVA.
Sim, sim, tá. É um anime, vai ser em formato, vai sair em formato de OVA.
Vão ser quantos votos?
Acho que vai ser só um.
Por enquanto, não.
Não.
É que... Tem algum mangá é ou é totalmente original?
É original.
É original.
É aposta arriscada.
Ah, na verdade, mas eu gosto desse tipo de iniciativa, assim, tipo...
O cara tem bagagem pra poder fazer uma aposta dessa.
Não, pois é. Não, assim, se fosse uma pessoa desconhecida, que não fez absolutamente nada, seria uma aposta de alto risco, né? Mas como é alguém com bagagem, né? Aí já é uma aposta de risco, mas ao mesmo tempo com incentivo, né? Ou seja, você assistiu o Sailor Moon, você assistiu o Festo, o Cabelo de Tutar, você tá querendo mais.
Sim.
Você tá buscando mais. Mesmo que seja um OVA, já é o suficiente pra lhe alegrar, né?
Ó, mas...
É mais coisa daquilo que você gostava.
Mais um pessoal envolvido aí. O OVA vai sair pelo estúdio Encourage Films, que fez Onitama. O roteiro vai ser da Mari Okada, que fez a Nohana, e o character design de Takehito Harada, que fez Disgaea, faz Disgaea, assim. É isso aí que temos por enquanto. Eu acho interessante também que sair formato de OVA original, assim, mesmo que seja uma, porque era uma coisa que tinha bastante nos anos 90, anos 80 e tal, que parou mais recentemente, assim, que era... vocês que estavam falando de que tá muito comercial e não sei o que, tipo, OVA era geralmente o lugar, tipo, anime pra TV sempre foi muito assim. O OVA era o lugar onde eles mais experimentavam e...
Novado.
Isso. É, pois é, experimentavam coisas novas, assim, sabe? É uma
e
coisa...
também, de certa forma, você tem mais liberdade.
Pois é, não tem nenhum tipo de questão de censura.
Do tempo, né?
É, o tempo geralmente é um pouco maior. E ao mesmo tempo não é tanto investimento quanto longa pra cinema, sim, por exemplo. Então eu gosto quando anunciam ovos, assim, então é legal.
Vamos ver se é bom, né, cara? Porque o preview aqui 16 segundos num. 16 segundos, né?
Uhum.
Não mostra praticamente nada.
É, mas o preview é do anúncio, que ainda não tinha saído o site.
Ah, entendi. Gastando dinheiro pra porra nenhuma. Só mostrar um texto.
Vamos ver o que vai sair daí.
É, vamos ver. Não temos nada. Não
provavelmente
temos nada
eles devem
mostrar só.
Um roteiro ou alguma coisa assim. Breve.
Uma sinopse, talvez uma arte.
Exato.
É.
Breve.
Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Acompanhe. Próxima notícia.
Ok. Próxima notícia.
Zombie ita mirai janaku
Kizumonogatari vai estrear em outubro nos cinemas japoneses, obviamente. Kizumonogatari, que é filme da franquia, enfim, da série de Bakemonogatari.
Franquia Monogatari.
É, não, porque tem alguns Monogatari que não são dessa franquia. É,
complicado.
Tem
outros Monogatari que não são
Monogatari. Exato. Inclusive, são todas adaptações de light novels, inclusive mesmo o
Monogatari.
Inclusive, o próprio autor fez
Monogatari bem rápido.
Monogatari, Monogatari, Monogatari.
Olha aí. Toma.
Monogatari.
Tá.
Ok, para a prova.
Enfim, o próprio autor dessa série, ele fez uns outros livros, tipo Katana Gatari e não sei mais o que não são da série Monogatari. Então. Mas enfim, é um longa que vai mostrar uma espécie de prequel do Bakemonogatari, que é a parte em que o protagonista, o Araragi, ganhou os poderes dele, encontrou ela. Imagino que seja a primeira esquisitice que ele encontrou, que é a vampirinha loira aquela.
Cara, eu vou resumir. Esse filme aí vai contar tudo o que aconteceu naquele primeiro episódio de... naqueles primeiros minutos de Bakemonogatari. Que ninguém consegue entender.
Não, não me lembro. Se
tem pessoa com o coração aparecendo, as coisas.
Daí aparece o Araragi, aparece a outra amiguinha dele de óculos, daí aparece o... agora esqueci o nome lá do mentor do Araragi lá, chutando alguém, fazendo uma cara de filha da puta.
Só que eu vou lembrar de uma coisa, gente. Esse filme já tinha sido já foi adiado já uma vez. Ele já foi anunciado pra ter saído.
É, acho que já foi adiado duas vezes até.
É, exato.
Verdade, era pra ele sair, se eu não me engano, ano passado. Sim, nessa mesma época do ano passado.
É, acho que ele foi adiado pro fim do ano e depois foi adiado pra
depois
agora.
Depois foi adiado.
Enfim, mas
então,
tá.
Sabe,
vamos ver
como
se
é.
Vai ser adiado mais uma vez, né, cara?
E agora
os planos malucos
pra entrar.
Outubro.
Outono, no caso de filme é diferente de outubro.
É, mas pode ser em outubro também, mano.
Pode ser em outubro, mas não necessariamente.
Ok, fim do ano.
Exato.
Fim do ano tá chegando aí pra vocês, as suas locadoras, Beat Tor do Paulo Coelho.
Não, na verdade sai em outubro.
A
gente recebe aqui.
Daqui a um ano. Fevereiro, que é filme japonesa. Um ano praticamente.
É, pior. Eu tô sendo bonzinho. Matheus.
Enfim, pelo menos tá saindo na TV, dá pra assistir por aí que eu já o Monogatari Series Second Season. Então temos coisas dessa franquia já nesse momento.
É, aguardem Bakemonogatari no Now Recomenda, em breve.
Exato.
Próxima notícia? Ou tem mais alguma coisa pra falar?
Tá,
não.
Então, tá. Tá.
Ah, nenhum comentário.
Então tá.
Próxima notícia.
Novos atores nos live actions de Rurouni Kenshin.
Chora, Lucas. Agora é só uma hora, brilha.
Então, o site oficial lançou mais alguns nomes aí pra gente. Itanaki vai ser o Nenji Kashiwazaki.
Okina.
Tá, ou Okina. Kazufumi Miyazawa vai ser Toshimichi Okubo. Yukiyoshi Ozawa vai ser Hironobu Ito. Não, Hirobumi Ito, desculpa. Kaito Oyagi vai ser Yahiko Miyojin.
É, vai mudar o ator de Yahiko.
Vai mudar o ator de Yahiko, que beleza.
Okay. É. Vai mudar.
Uma modelo Marijun Takanashi vai ser a Yumi. E o Ryosuke Miura vai ser o Sawageyo Cho. Takehiko Takeru Sato vai ser o Kenshin de novo. E
também, desculpa te interromper. O Ryunosuke Kamiki vai ser o Soijiro. E o... esse é o nome do maluco? Cadê? Yusuke Iseya vai ser o Osh.
Aosh. Chore, Lucas. Fale sobre as suas impressões. Você que é o fanboy da galera, da Itaco.
É, o fanboy de Orix. As impressões, cara, eu tô esperando muito, porque o primeiro live action de Orix foi muito bom. Foi. E esse segundo tá prometendo muito. Tipo, vai ter... se tem o Cho, provavelmente vai ter a luta do Kenshin contra o Cho, que é muito legal, tanto no mangá quanto no anime. Até no último OVA que teve, se não me engano, ano passado, mostraram essa luta um pouco modificada, que também ficou muito legal. Vai ter o Okina, vai ter o Aosh, vai ter o Soijiro. Eu vou mostrar praticamente todas as lutas épicas, cara, do,
eu ainda
da saga do Shio.
Eu ainda tô pensando como é que eles vão fazer as lutas. Certo. Mano...
o Soijiro?
O Seta era a parte mais Dragon Ball Z do Samurai X, assim, sabe? As brigas dele.
Porque vai ser a velocidade
dele era muito superior. Era muito absurda. O cara sumia e ficava aparecendo só a fumaça dele batendo nos lugares onde ele tava correndo. Então, assim, vai ser a parte mais... Esse próximo filme, se eles não exagerarem muito, pode acabar sendo uma das melhores lutas. Pode acabar sendo o filme com as melhores lutas da... porque vai ser uma trilogia, né, por causa de Deus. Pode ser o filme com as melhores lutas ou pode ser a maior merda, né, porque também é
complicado
de adaptar. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. As lutas do primeiro filme dos Sanosuke, quase que não sai. Do Sanosuke foram meio falhas, foi uma fraqueza dele. Mas é nessa segunda parte que ele começa a treinar o estilo de luta dele, né? Pode melhorar. O que eu acho importante fazer o Sanosuke ter umas brigas mais legais, porque ele é o cara que briga na mão. Mas aí vamos ver, né?
E o que eu achei legal, o ator do Sanosuke não é nem tão parecido.
Pode falar, Lucas, depois eu...
Não, assim, cara, ainda hoje eu vejo aquele filme, aí eu olho pra capa do Sanosuke, ela é muito maior do que o cara. Ele é muito... O cara que
não, devia assim, deixar aquela capa mesmo, ele fica, é muito grande. Ele não ficou bom, mas o cara é um bom ator. Ele faz Sanosuke
não,
bonzinho.
Ele é um cara legal. Ele é um cara legal pra atuar o Sanosuke, só que os caras fizeram a capa dele ser muito...
Não, a personalidade do ator que faz Sanosuke... Não é, realmente. Mas o Sanosuke, ele não é tão parrudo assim, se você
não,
for pegar
ele
no,
não é, ele não
no
é
original.
O problema não é assim, não é questão de que a roupa não é feita pra... Não é, tipo assim, é feita pra um cara maior e tal. Não, a questão é que a roupa não foi feita pro tamanho dele. A roupa do Sanosuke parecia tipo uma blusa que não fechava, entendeu? Só que pra ele ficou parecendo uma capa do Matrix que não fechava, entendeu? A roupa que fizeram pra ele ficou muito maior do que devia.
A capa do Matrix não fechava.
Capa do Matrix que não fechava.
Erraram o número do figurino dele.
Esquisito, eles deviam ter feito uma, sei lá, uma outra figura lá, mas eu não faço ideia escolhendo fazer um cara daquele jeito. Mas, aí é com eles, né?
Não, vamos ver o que vai acontecer.
Deve ser por causa
agora
do
uma pergunta
ator, cara.
Deve ter sido algo escolhido.
O cara que fez um jogo que é um bom ator.
É, ele é um cara legal. Eu espero ver ele de novo e espero ver brigas melhores dele nesse próximo filme.
Vamos ver as lutas. Eu tenho duas perguntas, perguntas de um leigo para o pessoal que assistiu o filme que é fã da série. Eu estou aqui com dois, o Lucas e o Rafael. O que, que a gente pode esperar para esse segundo filme? Ele tá seguindo o mangá certinho ou tá... Eu só quero saber se o moleque vai aparecer e se vai ter a luta, se é nessa saga aí que vai ter a luta com aquele cara lá que usa uma máscara.
Máscara?
Não,
mas já foi. Na verdade, eles fizeram adaptações. Mas eu vou deixar o Lucas falar.
Não, o Renia não vai. O Renia não vai aparecer, não.
Não, peraí. Deixa eu reformular aqui. O cara da máscara que eu falo. Se eu não me engano, no anime, eu só tenho a referência do anime, desculpa, pessoal. Que parece que o poder dele é meio que uma ilusão, que ele dá o soco assim pra frente do braço dele, tipo, dá
não,
o
não teve ele. Seria no primeiro filme, mas não
é
teve
ele.
Não teve ele.
É o Hania. Não vai. Quer dizer, teve sim. Teve sim, mas foi completamente distorcido do original.
É porque os dois personagens que aparecem pra brigar. É, os dois personagens que aparecem pra brigar lá com Sanosuke e com Kenshin no primeiro filme, eles são meio que os dois. São os quatro da Onyo Banshu que aparecem naquele primeiro arco. Então eles são meio que
seria
dois personagens mesclados. Eles são dois personagens mesclados e alterados. É uma adaptação, é feito pra adaptar esses personagens mesmo. Caso, o Renya, ele seria aquele cara com as pistolas, mas na verdade o estilo de luta dele no anime é outro.
Sim. É. E não tá seguindo o mangá direitinho, mas tá sendo uma boa adaptação.
Mas tá uma adaptação,
uma adaptação muito
interessante,
legal.
Né?
É, porque não teria como contar em três longas e tal, então eles estão fazendo os cortes e as mexidas, mas estão fazendo bem feitos, assim.
Que vai acontecer nesse próximo filme também, mas se continuar no vídeo que eles fizeram primeiro, não tem problema.
Sim, eu quero ver o xixi, cara.
Cara, se o cara pegar fogo no fim do filme,
eu não duvido nada não que vai acontecer uma coisa parecida com essa. Eu acho que eles vão deixar pelo menos o xixi mais fiel, mais próximo ao mangá.
Uhum.
Não sei quão próximo. Bem próximo.
Até eu levanto e bato palmas se vocês acontecer isso.
Sabe por quê, cara? Porque se você enfaixar ele inteiro, ele vai ficar meio galhofa, cara. Eles vão chegar
nessa
conclusão.
Mas os japoneses não ligam muito pra isso em live action, não.
É verdade. Mas é o Warner, né, cara? Ela... É. Geralmente não é.
Mas é a Warner do Japão,
Warner,
né, cara?
Só.
Lembra como é que era o L?
É, pois é. Mas era da Warner também?
Sim.
É, pois
se não
é.
Me engano, era.
Eu não assisti o live action de... Death Note também me falaram que não
cara,
é.
Cara, sabe o que o pessoal de live devia fazer? Pegar o pessoal que faz peça de teatro.
Aqueles musicais japoneses, né?
É. Cara, o live action de. A peça de teatro de Kurosutsuji, cara. Eu ri muito dos personagens que são muito parecidos. Eles fazem as mesmas piadinhas. O de Candy Blitz também, que é muito legal.
Quando eles querem, eles fazem isso nos filmes também. Tipo, a Millie não tá aqui hoje, mas ela conhece, acho que eu já mostrei isso pra Gi também.
De vista, a Millie aqui. Ela fugiu.
Sim, eu sei. Live action de 20th Century Boys. Eu te mostrei, né, Gi?
Gente.
É assustadoramente igual.
Assim. Eles são iguaizinhos, cara. É muito assustador mesmo. Quando eles querem, eles conseguem.
Bizarro. É tipo uma penca de personagens importantes, assim, são uns 12 e são todos muito parecidos.
Eu lembro de ter visto live action.
É porque com o teatro, o teatro é meio que mais um trabalho autoral, então você tem mais liberdade. Quando você vai para uma empresa grande que tem a Warner, você tem que entrar numa série de exigências com o ator, com o contrato. Eu acho que isso meio que atrapalha na parada de você fazer qualquer adaptação. Não vamos entrar em mérito e falar naquela porcaria de adaptação que é. Eu só falo DB Evolution.
Não, mas aí é ocidental.
Isso não existe, cara.
Vamos falar de coisa boa.
Isso aí, cara, isso aí não existe.
A chumadora mais vendida do Brasil.
Isso aí é outra coisa que não deveria existir. Mas
como assim, cara? A chumadora mais vendida do Brasil.
Minha opinião sobre o filme que tá por vir, né? É que eles têm que investir um pouquinho mais nas brigas, porque esse segundo arco, principalmente o arco do xixi todo. É muito voltado para as lutas, tanto de do Kenshin mesmo, mas como dos outros personagens aliados dele.
Sim.
E eu espero que apareça logo o ator do. Aliás, não sei se apareceu já do mestre do Kenshin.
Não sei se vai ter, mas se vai ter, não
vai ser. Se aparecer, tem que ser um cara foda demais. Porque aquele é um dos personagens que eu mais gosto do seriado.
Se aparecer e for ser igual, não vai ser um japonês, porque o maluco daquele tamanho ali.
Pois
Japão.
É, porque pra mim tem que ser um cara diferentão, assim. Porque ele é muito a parte, né, do todo universo.
É. Se tiver...
Porque ele parece um personagem de outra linha.
É, porque se tiver não vai ter outro jogo de Fuji.
Pois é. Mas aí, sim, eu espero que tenha esse personagem que tenha brigas de outros personagens também.
Também.
Mas se adaptarem pra ter poucas brigas, não é problema. Tanto que eles continuem mantendo o mesmo vídeo que eles fizeram no primeiro filme.
O padrão de qualidade.
Pois é, esse esquema que eles fizeram no primeiro filme pode manter isso pra mim, tô satisfeito.
Também. Então tá.
Cara, acabei de ter meio que um insight. Será? Prestem atenção. Eu não sei como é que tá a parada do roteiro, não sei se vocês estão acompanhando. problemas. Será que esse segundo filme só vai meio que começar esse arco? Daí, tipo, vai parar ele no meio, daí no terceiro filme eles vão terminar.
Vai ser uma trilogia.
Vai ser uma trilogia, só que os dois filmes da trilogia, os dois últimos, vão sair juntos.
Tá, ele tá perguntando se os dois vão ser do arco do Xixio ou se vai avançar mais.
Acho que os dois vão ser do arco do Xixio.
Eu queria que avançasse.
O primeiro vai ser do grande incêndio e o último vai ser a grande lenda, o fim da grande lenda, pra assim.
Pois é, eu queria que fosse...
Então vão ser dois arcos diferentes pros dois filmes, certo?
Eu queria que fosse a saga do Enish no final, assim. Ia ser foda.
É, quem sabe um quarto filme, né, de repente.
É, pois é, mas...
Ah, tá fazendo tanto sucesso, né, cara? Vai se, em vez de uma trilogia, não vira uma saga.
Vamos ver, né?
Tanta coisa ruim já virou uma saga. Por que não uma coisa boa, né?
Então, vamos ver o que vai dar esperanças para os próximos filmes de Horonikin.
Mas sério mesmo, cara, se eu estivesse lá na parada dos roteiristas, eu fazia desse jeito aí. Eu deixava... O primeiro filme assim apresentou todo mundo lá, teve mais ou menos o primeiro arco, algumas adaptações. No segundo filme, você já deixa assim meio que engajado para... Começa o segundo arco aí que vocês estão falando, daí para no meio, com o fim do segundo filme. No terceiro, já meio que engrena assim pro fim desse arco. Sabe por quê? Porque não tem jeito de fazer, pelo que eu tô vendo vocês escrevendo, tem muita batalha esse arco, certo?
Em excesso.
É, então, numa linguagem cinematográfica, não tem como você fazer um filme só de batalha.
Filme não dá pra fazer.
Se você...
Jean-Claude Van Damme,
se você fizesse... Ó, o filme dele... Ah, mas filme de Jean-Claude Van Damme não é tão bom assim, cara.
A gente fala em batalha, não balé.
A maioria deles entra na regra do cinema.
Ó, o grande dragão branco, pô.
Ah, cara, até eu sei abrir os pacotes.
Meu Deus, que visão. Que visão
indolorosa que eu tive.
Assim. Socorro.
Enfim.
Já falei que tipo no olho.
Ui. Vou enfiar lapiseira no meu olho aqui.
Todo mundo tá atacando sal no olho agora.
Quebrar pra de dente 2.
Tá, próxima notícia. Sobre o filme de Hunter x Hunter? Sim, não, talvez.
Ah, sim, é porque na verdade deu um pouco o ritmo, porque era pra falar de uma notícia do lançamento do novo personagem. Mas de qualquer forma, vamos a isso.
Toca a música, toca a abertura de Hunter x Hunter em português.
É só um filminho.
Gente.
Amanhã até eu
fui. Junto com a notícia dos personagens novos de J-Star, né? Saiu a notícia que um novo filme vai vir agora da série Hunter x Hunter, chamado Hunter x Hunter The Last Mission. Vai ser lançado em dezembro, dia 27, pelo que está previsto. E contará com a possível guerra entre Dark Hunters e Light Hunters. Seja lá o que for isso.
Porque ninguém aqui sabe, de acordo com o...
O primeiro filme, se eu puder comentar, quem não assistiu aqui, tá resolvido. Não foi lá nessas coisas. Foi esperar, demorou pra caralho pra sair. Mas foi meio fraco porque pegou um arco que não devia. Mas pode ser que o próximo filme, onde já tá passando o arco das primeiras quimeras, já passou o arco da agora esqueci o nome, Grid Islands, né, coisa assim, já passou esse arco, esses arcos são os que tem mais envolvimento dos personagens principais,
Gon e o Killua, pode ser que as lutas sejam melhores. Eu tô mais eu tenho maior expectativa pra esse segundo filme do que pelo primeiro.
Pois é, mas vai seguir um arco, um pedaço de arco da série, ou vai ser um filme...
Provavelmente, eu digo assim, questão de arco é o arco da Ahsoka.
Não, eu sei, mas...
O primeiro filme, ele segue o arco que passa das aranhas, né?
Deixa eu só te interromper, Rafa, desculpa. É que eu tava vendo que a especulação ainda não tá confirmado que esse filme vai se aprofundar um pouquinho na história do Netero, que é o líder da organização Hunter.
Pois é, aí é exatamente isso que eu tô dizendo, que ele vai seguir um certo arco. Porque agora, nas Formigas Quimera, é que o Netero voltou a aparecer.
É.
Ele só apareceu lá, tipo, na primeira temporada.
Eu tenho que ver essa saga.
Pois é, ele, tipo, só apareceu na primeira temporada e depois nunca mais voltou a aparecer. Mas agora ele voltou a aparecer nessa saga das Formigas, né? E agora pode desenvolver um outro personagem, que é o Netero, que é, de certa forma, um dos personagens mais fortes que tem em Hunter x Hunter.
Ah, tá.
Se não, ou mais forte.
Era o que eu ia perguntar, era isso, que, tipo, se era um filme fora da cronologia, digamos assim, como geralmente fazem esses filmes de mangá Battle Shonen, assim, isso ia ser... Mas então ele é, talvez não necessariamente uma coisa que o mangá explorou, mas ele é dentro da cronologia oficial.
Foi como aconteceu no primeiro filme. Ele puxa coisas que estão no arco, no anime. Não, ele não exagera, ele não coloca coisas novas, mas tá tudo, de certa forma, juntinho, assim. Ou seja, não tem nada que não poderia existir ali, não poderia acontecer. É tudo certinho. Tudo poderia acontecer, realmente, se tivesse no mangá ou qualquer coisa assim. Mas o primeiro filme é assim. O segundo filme provavelmente vai seguir essa mesma linha. Vai pegar elementos da história normal e misturar.
Vai contar uma história.
Vai contar uma história diferente.
Tá. Que eu espero que seja.
Que eu espero que não seja na mesma qualidade do primeiro, que é o primeiro.
Tá bom, a gente entendeu isso.
Deixou a desejar um pouquinho.
Não, claro.
Não vou comentar sobre isso, a história.
Galera, então, posso falar a verdade? Posso falar a verdade mesmo? Hunter x Hunter tem que acabar, cara. Sério mesmo. Eu tô falando assim
que não é Hunter x Hunter que tem que acabar. Alguém tem que ir lá e bater no Togashi até ele desenhar de novo.
Exato.
Alguém tem que ir lá e falir o Togashi. Alguém tem que entrar na casa dele e, tipo, pegar, roubar tudo. Tipo, limpar o maluco. Pra ele pegar e falar, ô, oh, tô sem dinheiro. Deixa
tem que ser ele e a mulher. Porque senão não rola.
Ainda leva o filho.
Ah, verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não acompanho Hunter x Hunter, mas você consegue sentir a frustração dos fãs de Hunter x Hunter, cara. De quem acompanha.
Você vê
a depressão no rosto da pessoa, cara. E tipo, o cara fica esperando o capítulo sair, demora 2 anos sair
o cara
um capítulo,
desenha com
o
pé, cara, mas a história é maravilhosa.
O cara me pega, foi você que me contou, né, cara, o Lucas, que ele pegou e entregou o capítulo desenhado a lápis, cara.
Sim.
Que sacanagem é essa? Eu fico imaginando o editor lá da Shonen Jump. Filha da puta vai vir aqui e vai desenhar com lápis a próxima vez.
Vai desenhar com sangue próximo.
Tipo isso.
Isso, desenhar com lápis um furaco no dedo, peraí.
Tipo, eu sou fã, eu curto muito Evangelion, não tô esperando as coisas, o próximo filme sair e tal, tô na maior expectativa. E tipo, demorou pra caralho pra todos esses filmes saírem. Agora eu fico imaginando o pessoal de Hunter x Hunter, cara, deve ser o povo mais frustrado do mundo, os fãs de Hunter x Hunter.
Cada um com seus problemas, assim, né? Eu com o Helsing, né? Tanto com os ovos como o mangá, tive que esperar muito pra nada. Mas terminou, né? Terminou e agora eu sou uma pessoa frustrada. Por isso que eu digo, não acabe assim, com essa felicidade que você tem enquanto o cara não lança as coisas. Porque quando acabar, você vai ficar triste o resto da sua vida. Que acabou.
Lembrando que Helsing vai estar no Anal Recomenda, aguardem.
Gente, vocês estão falando.
Só eu vou falar.
Tá. Não, pode falar, eu ia sair do som.
Não, eu tô dizendo que só eu vou falar de Helsing.
Ah, tá.
Você tá, foi a mais muda do cast, pode falar.
Não,
alguma.
É porque vocês estão falando de frustração. Uma frustração que tá sendo recente, provavelmente vai ser os dos fãzinhos de High School of the Dead. É.
Ah,
que os irmãos largaram
pra voltar. Não, você tem que falar. Não, aliás, eles não são irmãos, pra falar a verdade.
Isso aí, mesmo tá comprando as passagens no Japão pra ir lá bater
uma
lá.
Calma. Os últimos 3 aí falaram ao mesmo tempo, repitam tudo. Não deu pra entender nada.
É que eu fico frustrado, cara, com o Hashkosted.
Tá, próximo.
Ok, próximo.
Não, acho que o Leon tinha falado alguma coisa.
É, falei, Leon.
Não, eu falei que, tipo, pô, isso aí é outra frustração minha. Porque, tipo, a história, quando ia começar a engrenar alguma coisa, o mangá, os dois, tipo, separaram, acabou.
Na verdade, eles sumiram.
É, tipo, o primeiro que o desenhista é um dos maiores desenhistas de hentai do Japão, por isso que ele para de vez em quando.
Não, agora, é agora eu pensei no motivo pelo qual aconteceu isso aí. Um deles tava querendo mais bunda e o outro mais peixe.
Tipo, o mangá de...
Daí foi a discussão, quer saber? Não desenho mais
bunda. O mangá de Golden Head, ele ficou quase um ano sem lançar. Foi mais de um ano. E ele o capítulo 30 saiu em abril. O cara me manda 30 páginas sem praticamente nada. E tá desde abril sem lançar porcaria nenhuma. Assim? E tipo, foram 30 páginas, não aconteceu praticamente nada. Não teve nenhuma página colorida pra comemorar a volta do mangá. E não teve mais nada depois disso. Isso é frustrante, cara.
Como é que é o nome do desenhista?
Acho que é...
Deixa eu procurar a arte dele.
Jinsei Kando, uma brada assim.
Obrigado, Lucas. Me ajudou mais uma vez na minha procura de
Que beleza, que beleza.
Conta a notícia do filme, né? O diretor vai ser o Keishiro Kawaguchi, de Sketch Dance. Né? E o roteirista vai ser o Nobuaki Kishima. E é só isso que você vai ter sobre o filme, até X-Hunter até agora.
Então tá.
Só comentar duas notícias, por favor.
Ai, meu Deus, vai.
É, tipo, vai ter. Foi anunciado que vai ter um live action de Silver Spoon, que é o outro mangá que tá saindo anime nessa temporada. Autora de Fullmetal Alchemist. Eu.
Não.
Eu estou conseguindo apanhar.
É bom, cara, okay, ele tá agradável.
Cara, tá eu bom, assumo cara. Que eu só vi o primeiro episódio, mas porque pro tema e pro que se espera, é muito bacana, muito.
Ele é bastante cativante.
E uhum. É, claro.
Tem uns animaizinhos bem legais.
Tem os porquinhos, tem as vaquinhas.
As ovelhinhas.
É lá. E a gente tá aqui, mas foi o Full Metal, né?
É.
A gente pelo menos bate saudade do traço. O traço da mulher lá é bem legal, né?
É, e assim, eu achei interessante o Live Action ser anunciado pro ano que vem. Porque ele tá saindo no Itamina, que é um bloco bem famoso de animes.
Uhum.
Isso aí, muita coisa boa nesse bloco.
É, a segunda temporada já tava confirmada antes do anime ser lançado.
Pro inverno.
É, pro próximo temporada de inverno. E agora ele vai ter um live action confirmado.
Tava fazendo um sucesso razoável no Japão.
Ou eles confiam no taco da Akawa.
Também a mulher tem taco, né, cara? Quem leu e assistiu... quem leu Fullmetal Alchemist, o mangá, e assistiu o Brotherhood, sabe que ela é competente em contar uma história.
Completamente.
E tem uns mangás aí que todo mundo fala que é muito bom, só que não tem isso, né? Sei lá, o mangá do Ungari.
Ah, deixa o Naruto em paz. É. Deixa o tadinho, gente.
Eu paro de falar só por causa de você, Giovanna.
Tinha outra notícia ainda?
Tem. É, que vai sair outro live action de um mangá chamado Judge, que é um mangá de suspense. É praticamente. É quase como se fosse um estilo meio Danganronpa ou então Battle Royale. Que são...
Não conheço.
No original, são jovens que são presos dentro de uma sala, que cada um é acusado de um pecado diferente, e eles vão ter que decidir quem vive ou quem morre. por votação.
Gostei da premissa.
E tipo, tem um garoto que o... É muito legal. Tipo, tem um garoto que o irmão morreu por causa dele, tem um garoto que...
Oh, spoiler, desgraça.
Ele é... Não, mas isso foi no começo, isso é no primeiro capítulo, pelo amor de Deus. Tem um garoto que é gay. Aí, tipo, é bastante interessante. Quem não leu, eu recomendo o mangá e o live action, ele vai sair no dia 8 de novembro. E tá muito bem feito. Eu olhei a imagem promocional assim, tipo, tá igual ao mangá. E é isso.
Então tá. Tá, mais alguma coisa agora?
Desculpa pela queda de energia. Sobre
no site. É, gente, desculpa.
Na verdade, isso daí tinha falado no começo,
desculpa,
né, galera?
Desculpa pela queda do servidor, foi um problema que a gente teve.
Tá.
E...
Se a pessoa chegou até aqui, tá, porque ela se importa com o nosso site.
É, verdade.
Sete pessoas.
Por isso que a gente tem que pedir desculpa.
Não, isso aí tem que ser uma mensagem, tem que estar no começo.
Não, cara, teve um feedback, eu gostei do feedback que teve no Facebook, que pra quem não sabe, sou eu que posto a maioria das coisas no Facebook do canal. Gostei muito do feedback que teve no... quando eu avisei que o site voltou, obrigado mesmo. E apoiem a gente, né, gente? Comentem, por favor.
Vamos deixar uma pedra pra ser recebido. Que outro personagem você gostaria de ver?
Oh, boa pergunta, Rafa Andrade.
Responda aí.
Boa pergunta.
Se você chegou até o final, responda essa pergunta.
Chega o cara lá, pega e escreve. Deixa eu ver um personagem bom aqui.
No Facebook e no post desse podcast também.
No comentário.
Tá, vai.
Comente em todo lugar. Você gosta de comentário, sim. Eu sei que você gosta de comentário.
Tá, sim. Mais alguma coisa?
É isso aí.
Zé tá estressado já com a gente. Coitado.
Então eu acho que é isso, pessoas. Obrigado de novo pra quem nos ouviu até aqui. E até o próximo Não Recomenda, o Nightcast, alguma coisa assim. E digam tchau, pessoas.
Tchau, pessoas.
Tchau, pessoal.